Essa é a SBS em português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. Arrancou o novo campeonato em Portugal e logo com uma partida adiada. O Sporting Gil Vicente. Isto porque o número de casos no plantel da formação gilista foi a gota de água para as autoridades de saúde portuguesas. Ao todo, 19 infectados, 11 jogadores e 8 elementos do staff técnico. No Sporting há 11 casos, a equipa, entretanto, refugiou-se no Algarve. Nos clubes, o Sporting estranha, no entanto, não ter sido consultado para esta decisão das autoridades. O Gil, por sua vez, acusa a Direção-Geral da Saúde de dualidade de critérios e de abrir um precedente. Em risco fica também o embate do Sporting frente ao Aberdeen. O emblema escocês é o adversário conhecido para a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, a uma só mão, marcada para a próxima quinta-feira em Lisboa, no estádio de Alvalade. No campeonato, esta será uma época atípica, pois claro, com a pandemia em pano de fundo, testes à Covid-19 e sem público para já nas bancadas. O Porto é o atual campeão nacional, o Benfica reforçou-se muito, entre os reforços o próprio treinador Jorge Jesus, resgatado no Brasil, o Farense do Sul e o Nacional da Ilha da Madeira foram promovidos e são as equipas novidade. Esta época ainda o antepenúltimo terá de disputar um play-off de manutenção com o terceiro da Segunda Liga. Referência também para o mercado fora dos grandes, com outras equipas a reforçarem-se com nomes sonantes. O Sporting de Braga, por exemplo, contratou o ex-Benfica Nico Gaetan. O Vitória de Guimarães foi resgatar o ex-Futebol Clube do Porto ou o Sporting Ricardo Quaresma, internacional português. E Jorge Jesus assume que o Benfica queria ir longe na Liga dos Campeões desta época, mas vai ter de contentar-se com a Liga Europa. As Águias foram derrotadas com estrondo na Grécia esta semana pelo PAOK por 2-1 e nem sequer conseguem atingir o play-off de acesso à prova milenária, perdendo cerca de 40 milhões de euros com este falhanço na terceira pré-eliminatória.
Esse era um sonho, como é óbvio, da gente poder chegar o mais longe possível. Somos uma equipa, ou éramos uma equipa, podíamos fazer coisas interessantes. É a desilusão do resultado, mas não é uma desilusão daquilo que a equipa jogou.
Jorge Jesus, o treinador benfiquista que viu Zivkovic, jogador que saiu da luz na pré-temporada, assinar o segundo golo dos gregos. Já em tempo de compensação, Rafa Silva reduziu para a equipa encarnada. E agora há muito trabalho para melhorar o Benfica, diz Jorge Jesus.
Estamos aqui há 5 semanas, claro que temos muito trabalho ainda para fazer. Agora, estávamos convencidos que estas 5 semanas serviam.
O PAOK a escandalizar o Benfica, a equipa grega treinada pelo português Abel, segue para o play-off da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Krasnodar da Rússia a duas mãos.
Se fosse um jogo a dois jogos, ia ser muito difícil para nós. Como disse, jogamos contra uma grande equipa, tem um dos melhores treinadores portugueses, se não o melhor da atualidade.
O que é certo é que depois da derrota, as reações dos adversários de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, nas eleições de outubro, não se fizeram esperar. A luz ficou em ebulição e a oposição não poupa Vieira depois deste adeus à Liga dos Campeões. Só há um destino agora para o presidente recandidato, a saída do Benfica. A opinião pertence a Rui Gomes da Silva, um dos mais cáusticos adversários de Vieira, antigo vice-presidente do clube.
Luís Vieira não tem mais condições para ser presidente do Benfica. E já não tem há algum tempo. Deixou de ser a solução e passou a ser não parte do problema, mas o grande problema do Benfica. O que é que fez Luís Vieira? Fez uma corrida louca na direção de um precipício que está quase a chegar. Com esta derrota em Salónica, acabou por transformar o Benfica numa frágil equipa do futebol não europeu de primeira linha, como deveria ser, mas no futebol de segunda linha. O problema é que Luís Filipe Vieira perdeu rigorosamente o sentido do interesse do Benfica e passou a ter única e exclusivamente como norte da sua atuação o seu interesse pessoal.
As eleições do Benfica estão marcadas para o próximo mês de outubro, mas para além desta pressão devido a este resultado, a esta eliminação europeia, Com o Benfica a cair agora para a Liga Europa, o presidente dos Encarnados está envolvido numa outra polémica. Luís Filipe Vieira retirou António Costa, o primeiro-ministro, e Fernando Medina, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, da comissão de honra da sua recandidatura. O presidente das Águias manteve-se em silêncio depois da polémica suscitada com a presença destes nomes na sua comissão de honra, mas considera agora ter assistido a uma das campanhas mais hipócritas e demagógicas que tem em memória. Vieira recorda que Costa e Medina já tinham apoiado a sua candidatura nas eleições do Benfica em 2012 e em 2016, sem o mesmo efeito mediático. Entretanto, Luís Filipe Vieira reiterou o que já tinha dito no passado. Caso seja condenado em alguns dos casos em que está a ser julgado, demite-se da presidência do Benfica. Dentro de campo ainda, o Rio Ave está na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Os vilacondenses venceram na Bósnia nesta última semana o Borac Banja Luka por 2-0. Augusto Gama é o treinador adjunto do Rio Ave.
O Rio Ave foi sempre superior. Conseguimos fazer o jogo circular à largura, por dentro, criar oportunidades e penso que o resultado não deixa qualquer dúvida.
O Rio Ave joga agora na próxima quinta-feira diante do Beşiktaş, na Turquia. Em Espanha, notícias de que Adrián Silva, o médio internacional português, pode ser reforço do Valência. O jogador esteve cedido pelo Leicester ao Mónaco na época passada e nesta temporada que agora arranca, o emblema inglês volta a não contar com ele. Em Inglaterra, outro português, Bruno Fernandes, está entre os três finalistas ao prémio do melhor jogador da Liga Europa. O médio do United, que começou a temporada passada no Sporting, concorre ao prémio com Ever Banega, do Sevilha, e Romelu Lukaku, do Inter de Milão. O vencedor do prémio vai ser anunciado a 2 de outubro. Nas outras modalidades, o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe entre 7 e 8 de outubro uma jornada de testes oficiais do Mundial de MotoGP. Além dos pilotos titulares, incluindo o português Miguel Oliveira, também alguns pilotos de testes, como os espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, estarão presentes. O circuito Algarvio, recordo, recebe a prova de encerramento do Mundial de MotoGP deste ano, a 22 de novembro. E assim saímos, Beatriz, amigos, de pista para esta semana, como sempre deixando para todos um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.